Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara prossegue discussões sobre a MP dos portos.
Projeto suspende a cobrança de serviços públicos interrompidos.
Deputados opinam sobre questões referentes à reforma agrária.
Zé Geraldo do PT solicitou à Justiça do Pará que não crie mais barreiras para a reforma agrária. Segundo o parlamentar, centenas de famílias ainda não têm a posse da terra por falta de entendimentos básicos entre o Poder Judiciário e o INCRA.
De antigo Império da Soja, a maior favela rural no interior do Brasil, o título corresponde, de acordo com Lael Varela, do DEM de Minas Gerais, à matéria publicada no jornal O Globo, que descreve, segundo palavras do parlamentar, como o INCRA perdeu o controle sobre a área onde hoje vivem 16 mil pessoas sem assistência.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, reclamou da demora do Poder Judiciário em conceder emissão de posse a imóveis da reforma agrária já avaliados pelo INCRA. Somente na Bahia, frisou o parlamentar, 730 famílias aguardam para serem assentadas.
Agricultura.
De acordo com Nelson Padovani, do PSC Paranaense, o uso de agrotóxico no Brasil precisa ser debatido com os setores responsáveis. O deputado argumentou que existem muitas irregularidades na fabricação dos defensivos que causam contaminação ambiental e humana.
São Mateus é a sede de uma nova unidade da CEASA no Espírito Santo. Paulo Folheto, do PSB, afirmou que a nova central vai melhorar o comércio da agricultura familiar em todo o norte capixaba, já que as regiões noroeste, central e metropolitana já contam com centrais de abastecimento.
Desenvolvimento regional.
O Ministério da Integração Nacional recebeu pedido de revisão dos critérios para a classificação do semiárido nordestino. Para o autor da solicitação, João Ananias, do PCdoB do Ceará, os critérios estão defasados, criando distorções entre municípios vizinhos, um com benefícios por estarem no semiárido e outros não.
A SUDENE realizou reunião com representantes do governo federal, dos estados e dos municípios. José Ayrton, do PT Cearense, reiterou que foram anunciadas medidas como a prorrogação do seguro safra e do Bolsa Estiagem, a ampliação do programa aquisição de alimentos e a doação do milho pela Conab no Nordeste.
Nesta quinta-feira, o município de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro, completa 397 anos de existência. Dr. Paulo César, do PSD, comemorou a data e exaltou o trabalho de todos os moradores do município.
A Prefeitura da Serra, no Espírito Santo, reinaugurou uma praça no bairro Chácara Parreiral. Manato, do PDT, lembrou ainda a inclusão de uma creche no bairro Lagoa de Jacareípe, dentro do projeto Brasil Carinhoso, e informou que o município da Serra já recebeu 13 centros municipais de educação infantil.
Marlos Sampaio, do PMDB, registrou os problemas enfrentados pelos consumidores do Piauí com as interrupções no fornecimento de energia. Ele relatou que a bancada piauiense está descontente com as explicações apresentadas pelo Ministério de Minas e Energia, que, para ele, precisa resolver o problema com rapidez.
Transportes.
A economia do Oeste de Santa Catarina terá um importante avanço na avaliação de Jorginho Melo, do PR, com a assinatura na semana passada da ordem de serviço para o início das obras da ferrovia que ligará o município de Dionísio Cerqueira ao porto de Itajaí. Para o deputado, o traçado vai favorecer o escoamento da produção.
Economia.
Nesta manhã foi realizada no plenário sessão solene para comemorar os 70 anos da CLT, a consolidação da legislação trabalhista.
Vários parlamentares protestaram contra o encerramento da sessão para o início das votações em plenário.
Entre os deputados que se manifestaram contra o tempo curto reservado para a solenidade estão Mendonça Filho, do DEM pernambucano, Roberto de Lucena, do PV de São Paulo, Vanderlei Macris, do PSDB paulista, Lincoln Portela, do PR de Minas Gerais, Wellington Fagundes, do PR de Mato Grosso, Ricardo Trípoli, do PSDB de São Paulo, e André Figueiredo, do PDT do Ceará.
Doutor Rosinha, do Paraná, considerou infundadas as acusações contra o PT de que a sigla seria contra a CLT. O parlamentar lembrou que a fundação da CUT resultou de uma luta do partido e que o PSDB é quem teria enviado proposta ao Congresso para flexibilizar as leis trabalhistas.
Tramita na casa projeto de lei que cria o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Judiciário. Onofre Santo Agostini, do PSD catarinense, defende a proposta e entende que o novo regulamento vai normatizar adequadamente os direitos e deveres dos servidores.
A Câmara analisa a proposta de emenda à Constituição que, segundo Dalva Figueiredo, do PT amapaense, vai assegurar isonomia salarial aos servidores dos ex-territórios. Ela afirmou que a medida não vai causar prejuízos aos cofres da União, como argumentam os segmentos contrários à aprovação da matéria.
Os parlamentares estão analisando o projeto que determina a suspensão automática da cobrança de tarifa pelos serviços públicos que sofrem interrupção temporária de fornecimento.
Atualmente, para não pagar por um serviço público indisponível, o consumidor deve fazer a solicitação ao órgão correspondente.
O repórter Vanberto Noronha, da Rádio Câmara, tem detalhes sobre a medida.
A Comissão de Defesa do Consumidor aprovou proposta que proíbe a cobrança de tarifa dos serviços públicos não utilizados pelo consumidor. Assim, interrupções no fornecimento deixam de ser cobradas nas faturas, independente de manifestação do consumidor. Hoje, o cliente, se não ficar atento, paga por algo que não consumiu, pois a empresa, em geral, não admite erros na prestação continuada dos serviços. O relator da matéria na Comissão de Defesa do Consumidor, deputado José Carlos Araújo, do PSD da Bahia, acredita que a nova lei respeita os direitos do consumidor e consegue manter o equilíbrio econômico-financeiro dos concessionários do serviço público.
No caso da água, por exemplo, a tubulação passa, se eu não uso a água, o meu vizinho da direita vai usar, o meu vizinho da esquerda vai usar, então está usando o serviço, está usando todo o equipamento e está pagando por isso. Eu que não usei a água, que não gastei a água, não posso pagar por esse serviço. É essa a ideia de que o consumidor só deve pagar aquilo que consome.
Já a tarifa relativa a esgotamento sanitário recebeu um tratamento especial pelo legislador. A exceção consta do relatório apresentado na Comissão de Minas e Energia pelo deputado Bernardo Vasconcelos, do PR Mineiro, que considerou que, de forma diversa de outros serviços públicos, a prestação de serviço do esgotamento sanitário não se exaure com o consumo do mesmo pelo usuário, pois haverá etapas complementares posteriores à coleta dos dejetos no seu imóvel. A proposta, já aprovada na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, tramita em caráter conclusivo e ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. De Brasília, Vanberto Noronha.
Previdência.
Tramita na Casa projeto de lei que isenta servidores públicos aposentados e pensionistas da contribuição para a Previdência. No entendimento de Natan Donadon, do PMDB de Roraima, como o projeto já foi aprovado em comissão especial, precisa agora ser apreciado em plenário.
O Superior Tribunal de Justiça decidiu que o aposentado que continuar trabalhando poderá renunciar ao benefício para requerer uma aposentadoria mais vantajosa no futuro. Gonzaga Patriota, do PSB pernambucano, elogiou a decisão e ressaltou que a medida vai permitir uma vida mais digna aos aposentados.
Saúde.
Marcon, do PT do Rio Grande do Sul, elogiou o governo federal pela decisão de recrutar médicos estrangeiros. O deputado considerou necessária a parceria com o governo cubano para a contratação de 6 mil médicos, com o objetivo de suprir a carência existente, principalmente nas regiões Norte e Nordeste.
A iniciativa do governo federal de recrutar médicos em outros países para atender a população brasileira foi elogiada por Fernando Ferro, do PT. O parlamentar criticou a visão corporativa de alguns segmentos que tratam a vinda dos médicos como ameaça aos profissionais brasileiros.
Os enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem e assistentes sociais tiveram suas datas comemorativas lembradas por Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro. A deputada também celebrou a data da abolição da escravatura no Brasil, com a ressalva de que ainda há muitos problemas a serem resolvidos.
Homenagem.
Nelson Padovani, do PSC paranaense, prestou homenagem ao arcebispo emérito de Cascavel, Armando Círio, que no dia 30 de abril completou 97 anos de vida. O parlamentar lembrou da dedicação do religioso às missões da igreja nos municípios da região oeste do estado.
O Dia Internacional das Famílias, instituído por resolução da ONU em 1993, foi celebrado por Harold de Oliveira, do PSD do Rio de Janeiro. Além das tradicionais festividades, o deputado defendeu uma reflexão sobre o fortalecimento da família brasileira, como prevê a Constituição Federal.
Relações Exteriores.
A Câmara promoveu debate sobre o programa Ciência Sem Fronteiras para o desenvolvimento do país. Os participantes do evento foram convidados por Sebastião Bala Rocha, do PDT do Amapá, para a partida entre deputados brasileiros e diplomatas europeus.
Presidência.
O plenário da Câmara poderá votar ainda neste semestre a PEC do orçamento impositivo.
De acordo com a proposta de emenda à Constituição, as emendas apresentadas ao Orçamento Geral da União pelos parlamentares terão execução obrigatória pelo governo.
A repórter Georgia Moraes ouviu lideranças partidárias sobre a questão e tem mais detalhes.
O presidente da Câmara, deputado Henrique Eduardo Alves, prometeu colocar em votação ainda neste semestre a proposta de emenda constitucional do orçamento impositivo. Ele criticou notícias publicadas na imprensa nesta terça-feira que afirmam que o governo teria liberado R$1 bilhão em emendas parlamentares ao orçamento da União para que a medida provisória dos portos fosse aprovada. Henrique Alves espera que, com a aprovação da PEC, que torna obrigatória a execução das emendas individuais de deputados e senadores, esse tipo de acusação não se repita.
Fechasse o nome da casa, para essas coisas, né, distorcidas que aqui e acolá surgem, que se Deus quiser, no mês de junho, até o recesso, nós vamos aprovar aqui uma emenda constitucional tornando impositivo o orçamento em relação às emendas parlamentares, portanto individuais, para acabar com essa distorção, que eu sei que não é o pensamento do governo, que sabe que não é assim que se conquista a consciência do parlamentar, não é assim que o governo democrático conduz essas questões, portanto são distorções do processo que, de uma vez por todas, vamos eliminar até o mês de julho.
Em plenário, líderes partidários apoiaram a iniciativa do presidente da Câmara. O líder do PMDB, Eduardo Cunha, afirmou que sua bancada quer que as emendas parlamentares sejam transparentes.
O PMDB rejeita e repudia qualquer insinuação de liberação de emenda para qualquer votação. E mais, o PMDB, na sua bancada reunida hoje, tirou a seguinte decisão. O PMDB não quer liberar nenhum centavo de emenda sua antes da votação da PEC da emenda impositiva.
Vice-líder do PSDB, Domingos Sávio, também pediu a palavra para apoiar a votação da PEC do orçamento impositivo e criticou a ministra de Relações Institucionais, Idelis Salvatti, que esteve na casa na segunda-feira para negociar a aprovação da MP dos portos.
Eu não comungo e sinto que não é também o sentimento da maioria desta casa que vai ser a troco de liberação ou não de emenda que vamos votar ou deixar de votar. No entanto, já se estabeleceu esse conceito, a ponto de uma ministra de Estado vir e dizer, ó, agora eu vou liberar. Liberar aquilo que é de direito, aquilo que é correto, emenda para a saúde, para a educação.
A líder do PCdoB, Manuela Dávila, classificou as acusações publicadas nos jornais de levianas e criticou o que chamou de criminalização da atividade parlamentar. No fim de abril, foi criada a comissão especial que deve analisar a PEC do orçamento impositivo. Se aprovada, deve passar por duas votações no plenário da Câmara. De Brasília, Georgia Moraes.
Após defender a aprovação do orçamento impositivo, Haroldo de Oliveira, do PSD Fluminense, assinalou que o mecanismo vai moralizar a aplicação de recursos públicos e valorizar a elaboração e a execução orçamentária.
Eleições.
O Senado ainda não deliberou sobre proposta de Milton Monte, do PR de São Paulo, que altera a ordem de votação para as eleições gerais. Pelo projeto, o primeiro cargo a ser escolhido pelos eleitores é o de deputado federal.
De acordo com Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, os deputados precisam defender as vontades da população e não dos partidos. O parlamentar argumentou que o povo vota no nome do candidato e não nos ideais partidários.
Duarte Nogueira, do PSDB paulista, lamentou que a oposição tenha poucos parlamentares no Congresso. No entanto, o deputado acredita que, mesmo em minoria, a oposição é mais organizada e programática do que a base do governo.
Justiça.
Trabalhadores rurais sem terra e integrantes do movimento de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros fizeram manifestações em Brasília e foram saudados por Irene Lopes, do PT do Espírito Santo. A deputada destacou que os manifestantes vieram em busca dos direitos de suas comunidades.
Segurança Pública.
Preocupada com as situações de violência, principalmente contra crianças, adolescentes e jovens, a Arquidiocese da Paraíba divulgou notas sobre o tema. De acordo com Luiz Couto, do PT, o documento aborda a perspectiva do combate à violência e a construção de uma cultura de paz.
Cultura.
A Organização Mineira Consciência e Arte completou 21 anos de existência nesta terça-feira. Nilmário Miranda, do PT, parabenizou o Instituto e ressaltou o trabalho de inclusão social e profissional realizado pelo grupo.
Educação.
Parlamentares discutiram com representantes das secretarias de educação estaduais propostas para reformular o ensino médio.
A partir de agora, a Comissão de Educação da Câmara vai realizar seminários nos estados para analisar o tema.
A repórter Carla Alessandra, da Rádio Câmara, acompanhou a reunião de ontem e tem mais informações.
Escola em tempo integral, ensino profissionalizante e professores com dedicação exclusiva foram algumas das propostas apresentadas hoje na comissão especial que estuda a reformulação do ensino médio. Participaram da audiência pública realizada nesta terça-feira pela comissão os secretários estaduais de educação de Minas Gerais, São Paulo e Ceará. Os secretários apresentaram as iniciativas que estão sendo realizadas nos três estados com o objetivo de tornar o ensino médio mais atrativo e útil para os jovens. Dados da Secretaria de Ensino de Minas Gerais demonstram que apenas 1/4 dos alunos que saem do 9º ano do ensino fundamental concluem o ensino médio. O relator da comissão, deputado Wilson Filho, do PMDB da Paraíba, lembrou que o ensino médio tem como objetivo preparar para a vida, mas atualmente se tornou um espaço de tempo apenas para a preparação para vestibular, que deixa de fora a maior parte dos alunos.
3 longos anos apenas para um mero vestibular. Infelizmente, pouca gente consegue passar e os 88%, que é o percentual de pessoas, estudantes que começam e não entram no vestibular. Esses 88% não usam o ensino médio para nada, porque o ensino médio não tem, por exemplo, o lado profissionalizante, não tem o ensino integral, não tem uma flexibilização da grade curricular.
A comissão vai iniciar ainda no mês de maio as reuniões estaduais para verificar as iniciativas exitosas e as que precisam ser corrigidas. De Brasília, Carla Alessandra.
A sessão de ontem para votar a MP dos Portos durou cerca de 18 horas ininterruptas. De acordo com Carlos Souza, do PSD amazonense, o empenho para votar a medida provisória foi uma demonstração de respeito da casa para com a sociedade.
O povo brasileiro quer a modernização dos portos, enfatizou Afonso Florense, do PT baiano. Na opinião do parlamentar, além de garantir a modernização, a proposta do governo também garante os direitos trabalhistas, além de promover o avanço da economia brasileira para o mundo.
José Genuíno, do PT paulista, elogiou a união dos partidos da base para a aprovação da MP dos portos. Para o deputado, a unidade demonstra o comprometimento do governo em busca do desenvolvimento do país.
Em 1823, começa a atividade legislativa no país e o primeiro projeto de Constituição. Quase 200 anos de luta pelos direitos dos brasileiros. Uma luta pela garantia da liberdade de todos. Igualdade, independente de cor, gênero, credo e ideologia. Ainda há muito o que conquistar. Afinal, é o povo que constrói o Brasil. Participe. Outras informações pelo portal www.câmara.leg.br. 190 anos do Parlamento Brasileiro. O povo escreve a sua história.
Votação.
Os parlamentares retomaram hoje a votação da MP dos Portos. A medida provisória institui um novo marco regulatório para o setor portuário no país.
O texto enviado pelo governo mantém o modelo de concessão da exploração portuária à iniciativa privada, através de arrendamento, mediante licitação, e através de autorização por meio de contrato de adesão.
As licitações poderão ser feitas por meio de leilão, que levará em consideração a proposta que ofertar a maior movimentação de cargas com menor custo tarifário.
As sessões de ontem se estenderam até o final da madrugada de hoje. Os deputados conseguiram aprovar apenas o texto básico da medida e algumas emendas ao texto.
Nas reuniões plenárias iniciadas 11 da manhã de hoje, mais uma vez as votações aconteceram em meio a muita polêmica. Desde o início da tarde, os parlamentares da base governista tentam votar emendas à matéria através de destaques apresentados pelos partidos.
Caso a MP não seja votada até amanhã pelo Senado Federal, vai perder a validade. Neste momento, os deputados continuam tentando avançar nas votações.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Uma ótima noite a você.
Boa noite a todos e até amanhã.
Voz
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.